Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Nos últimos anos, a Suíça tornou-se um dos países que conheço melhor, por bons motivos. Assim, vou hoje fazer um novo programa sobre este lindo país. É caro, sim, mas percebendo-se como funciona e como os suíços vivem, pode fazer-se uma vida sem gastos exagerados, quer seja nos supermercados, transportes, atrações e mesmo restaurantes, ou seja, sem desperdícios. Gosto muito, nas minhas viagens de avião, de ir escrevendo os meus roteiros, como foi o caso de parte deste. Este roteiro vai também ser feito a partir das fotos e das músicas que lá ouvi. Sempre achei que se ouve muito boa música neste país. Nota: no episódio anterior sobre a Suíça, terminei com as músicas que se ouvem nos bares de après-ski, animadíssimas. Primeira etapa, março. Geneve. Aterrei cedo e, como tinha a tarde livre, decidi conhecer um pouco mais desta cidade, já que é tão prático ir até lá de comboio desde o aeroporto e deixar a mochila no cacifo da estação para poder andar à vontade. Vi logo o lago, o Gédon e tentei ir ao Museu Swatch, mas disseram-me que já não existe. Tive muita pena. Passei por alguns dos seus edifícios maravilhosos, todos da mesma altura, à beira-lago, e sentei-me numa esplanada na Via Evie, a comer um eclair, tomar um café expresso, aproveitando o Wi-Fi e carregar o telemóvel. Caro, mas simpático. Prossegui pelo Parc des Bastions, magnífico, já referido T2 EP7, que podem ouvir em arquivo. Continuei pela bela Old Town e decidi entrar no imponente edifício do Museu de Artes e História, onde se paga o que se quer. Este museu é muito bom. Apreciei várias obras de pintura, marionetas, um teto pintado das galerias, tirei uma fotografia ao pé de uma enorme zebra, encantei-me com a coleção de joias, vi muitos quadros de artistas suíços com paisagens de flores, vacas, montanhas, nomeadamente de Ferdinand Holder, 1858-1918, em que destaco um quadro do Lac Léman e outro do Jungfrau, e que até me deu jeito mais tarde para identificar o belo monte. Gostei muito de uma mesa com bancos nela arrumados e das estátuas, algumas muito românticas. E ainda a coleção de moedas romanas interminável, as miniaturas de povoados antigos, as múmias e a coleção egípcia. Interessante. Vamos agora ouvir Yaxi Olar, de Uzeir Medizade.
Sevinler, yangı verenler sana gelir, zayıf kapatatı, ben baktım deme. Son ben süzüm.
centro histórico e passeei-me pela Old Town e despeço-me desta cidade. Lausanne. É sempre bom voltar a Lausanne e matar saudades. Desta vez fica instalada em casa deles, muito bonita e acolhedora. Vamos, pois, ouvir Bisou de Pi Ja Ba. Café com esplanada com teleféricos, Place de la Palette, Place Ripon e Palácio Romino, Igreja Saint-Laurent, o moderno Cartier du Flon e almoço na universidade com a filha. Tentei cumprir promessa anterior e ir ao Museu da Mão, mas estava fechado, ainda não foi desta. Passeei pela Rua dos Palácios, Poste, Banco Central, Teatro, Hotel, da Justiça, de onde apreciei um belíssimo pôr do sol. Ainda vi um cartaz a anunciar concertos dos Metronomy, Divine Comedy, Psychedelic First. Não disse que se ouve por lá boa música? No dia seguinte, apanhámos um comboio para Montreux e daí para os Rochers de Naï, para ver a filha a fazer ski. A subida é maravilhosa e posso dizer que voltei a fazer na etapa seguinte, sem neve, igualmente bonita, com as árvores com cores de outono. Vamos assim ouvir Nu, de Julien Doré.
Non, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre, un peu de ventre et d'égo, et quelques langues à défaire, pour les revoir se plaire. Nous, 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 nous on s'en fout de vous, vous pouvez prendre.
Passámos por Villeneuve, no cantão de Vaud, por Caux e por Haut-Antiamont. E viemos comer uma bela fondue a um restaurante Vaudois, um porto seguro para mim. No dia seguinte, passámos por Genève, voltámos a ver o Jedô e uma praça com estátuas perto da estação, o lago, e de camionete muito barata fomos para a França, por Plan de Ouatt e chegámos à fronteira Saint-Julien-en-Genevois. Nota-se diferença entre as estradas dos dois países. A bela cidade que visitámos em França, Annecy, será alvo de outro programa. No dia seguinte, continuando as excelentes passeatas, passámos pela Gare de Puy-d'Or, com vistas para o lago, também por Corseau, por Aigle, na ponta do lago, quase a entrar no cantão de Valais, e subimos a Lausanne para fazer uma caminhada enorme a pé, com raquetes nos pés. O rapaz que nos atendeu foi muito simpático e até nos deu boleia até à neve, onde começava a trilha. E eu perguntei-lhe se era crente, pois a única coisa que tinha para lhe oferecer era o cartão votivo com oração escrita em português do Menino Jesus de Praga, comprado na Igreja de São Nicolau e referido na T1 EP2, Praga, Viena e Budapeste. Andámos imenso através da neve fofa e fomos parar a um chalé no alto da montanha. Pedimos sopa e tábuas de enchidos e apercebemos que as senhoras que nos atenderam eram voluntárias inscritas nesse fim de semana há imenso tempo. Cozinhavam, atendiam, faziam a contabilidade e nesse dia à noite voltavam pela montanha abaixo com lanterna na cabeça. Uma delas tinha estado no Porto para assistir a um festival de forró. À vinda para baixo, eu própria escorreguei, mas não me magoei nada, até me fiquei a rir sentada no chão. As vistas eram magníficas, as montanhas maravilhosas. Voltámos por Olon. E na manhã seguinte, lá continuei a passear por Lausanne. Passei pelo restaurante onde David Bowie se sentava numa mesa à janela enquanto esperava por Iman. Passei por Les Fontaines e Place de la Louve, pelo lar da terceira idade de Elise, não só sugestivo pelo nome, como também pelo excelente aspecto dos seus edifícios de cores pastel. Fiz a segunda tentativa gorada de passeio pela floresta a caminho do lago. Vi um lindo mural pintado que mais parecia uma paisagem real com árvores, casarões, escolas e caminhos no meio dos muros até o Chi, por onde passei também na segunda etapa deste programa de bicicleta elétrica. Tomei conhecimento do Le Chemin de la Voiture e das raposas que podem aparecer à noite. Vi o pôr do sol perto do pavilhão tailandês e tirei muitas fotos ao Hotel Beau Rivage e às fotografias dos seus ilustres hóspedes, ao Château de Uchi, também hotel, a barcos, aos monumentos de metal, estrela e crescente. Ao longe vislumbrava Evian. Decidi na manhã seguinte explorar melhor o Bois de Sauvablin, com o sol radioso. Podemos ouvir agora Summer Breeze de Bill Bronner.
See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. A little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine.
Passei pelo Tribunal Cantonal, pelo Chateau onde viveu David Bowie, T2, EP7, Chalet Suíça e pelo Sinal de Sauvablin, um mirador com uma vista fantástica para a cidade, lago e montanhas em frente. Infelizmente, a Torre Sauvablin estava fechada, mas consegui ir até ao lago, que já tinha vislumbrado com neve anteriormente e que até tem alguns animais chamados ibexes, que se vêem nos altos. Desci a floresta sozinha, com vistas magníficas, e no caminho consegui visitar a Fundação Hermitage, com destaque para Marx Ernst, François Xavier Lalanne, ovelhas, loiças azulão e turquesa, obras de Picasso, de Panayotis Vassilakis de Daltis, e continuei a minha descida através dos campos e de quintas urbanas. Apanhei depois o comboio e fui conhecer Nyon, comprei frango na estação e fui passear pela cidade, pelo jardim mosaico floral, castelo e casas antigas, através de ruas estreitinhas, pedonais, que ainda tinham fontes e casas com muitas cores. Apanhei um barco com bela vista para Nyon, a caminho de Ivoire, em França, que irei relatar noutro programa. De novo em Nyon, no jardim, apreciei canteiros de flores, colunas romanas e até um elevador de vidro panorâmico. No último dia, desci a pé até Ouchy e fui junto ao lago até à universidade, passando por barcos, praia, sol, pessoas no lago, pirâmides de Vidi, cafés, beach clubs chiquérrimos, exemplo Bikini Beach, Stade Pierre Coubertin, dos Jogos Olímpicos, Camping de Vidi, Parque Bourget, e almoçámos junto ao Unil Centre Nautique. E apesar de estarmos ainda no início de março, já havia pessoas a tomar banhos de sol e banhos no lago. Andámos de bicicleta elétrica. Que bom! Passando agora à segunda etapa, setembro-outubro. Começando por escutar a primeira canção que ouvi nesse dia, de Harry Styles, Late Night Talking, a caminho de Genova.
Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your camera. I'll do everything I can to help.
Instalámos e fomos a um lindo e novo restaurante italiano, pertencente a um hotel. Era tão bem decorado que acabámos por comprar lá uns jarros de cerâmica pintados, provenientes de Florença. Situa-se entre a Gare e a São François, na rua íngreme, que gosto muito de percorrer. Já no hotel, ouvimos os dois um programa no canal de TV francês M6, Le plus grand karaoke du monde. E de repente captei a música que tinha ouvido, por coincidência, em Lausanne, mas há quase 40 anos. E que até esta noite não sabia quem cantava, mas agora sei. Confidence, confidence de Jean Schulteis.
Je me fous, fous de vous, vous m'aimez, mais pas. Sentiment, confidence pour.
descoberta desta canção foi um momento musical alto para mim. No dia seguinte, de manhã de comboio, pai, mãe e filha, fomos os três para as vinhas de Lavô, ali bem perto, lindíssimas, quase a chegar ao lago, em Socalcos e Património Mundial da Unesco. Fomos por Xerpe, nas vinhas, pelas quais passámos a pé, sempre com cartazes a explicar o processo das vindimas. E chegámos a Saint-Saphorin, uma pequena aldeia antiga lindíssima, com vinhas em cima do lago, considerada uma das mais bonitas da Suíça, com casas de pedra e casas coloridas. Descemos até ao pequeno porto, ao lado da estação, e dois de nós iam quase parando a água, ou por escorregadela, ou só por estar convidativo. Apanhámos o comboio até Montreux, onde mudámos para outro até Visque, já em Valais, Val do Roda, com muitas vinhas, onde apanhámos o comboio de Cremalheira. Entretanto, tínhamos passado por Chillon, Aigle, Martigny, Sion, Sierre. O cantão de Valais, também conhecido como Wallis, abrange o Val do Roda e os Alpes Peninos. As terras baixas de Valais a oeste, francófonas e católicas, são essencialmente agrícolas. As áreas mais montanhosas a leste, germanófonas e protestantes, têm importantes estâncias internacionais, como Zermatt, Verbier, Crans-Montana e Saas-Fee, e indústria turística próspera. Sion tem um património rico com dois castelos que avistámos do comboio, o Château de Tourbillon, grandioso e medieval, e o Château de Valère, uma igreja fortificada de Notre-Dame. Sierre, a fronteira linguística que separa os falantes de francês dos falantes de alemão. Passámos por Saxon, Saint-Niclaus, com uma igreja com torre alta, com uma enorme bola de metal. Subimos pela montanha a ver cabras montesas, que são brancas atrás e pretas à frente. E chegámos a Zermatt. Esta aldeia, cheia de chalés, não tem carros, apenas minibuses movidos a eletricidade, que pertencem aos hotéis para transportar os turistas. Vimos sempre lenha muito bem cortada, já preparada para o inverno. Aninhada no sopé do Matterhorn, com montanhas de mais de 4 mil metros de altura, é a estância mais famosa da Suíça. Chegámos lá de comboio de Cremalheira, passando por Tasch. Matterhorn não é a montanha mais alta da Suíça, mas é a mais conhecida, fazendo fronteira com a Itália. Tem imenso comércio de roupa desportiva, para ski e não só, lojas de chocolates, relógios e roupa. É muito agradável passear lá a pé. Atravessámos o rio, passámos pela igreja e pelo cemitério, cheio de homenagens a alpinistas mortos em escaladas ao Monte Matterhorn, Monte Cervino, e com algumas lápides de pedra com a forma do monte. Como não estava um dia limpo, fomos visitar o museu, muito interessante, pois conta a história do monte, várias tentativas da sua escalada, com destaque para a de maior sucesso, com 3 suíços e 4 ingleses, em que só regressaram vivos 1 inglês e 2 suíços, no final do século XIX. O museu tem muitos artefactos da época, mobílias, um filme, informações sobre a fauna, flora e geologia da região, réplicas de animais, pessoas, comida, vestuário, loiças, casas e até uma pequena capela. Adorámos. Depois, tomámos uma bebida num bar pertencente a um hotel e daí seguimos para o restaurante, já os 4, onde comemos uma fondue. De volta ao hotel, jogámos o jogo azul de tabuleiro com estratégia para construir um mosaico português. De manhãzinha, a nossa filha veio-nos chamar, pois via-se finalmente o Matterhorn, majestoso, elegante, completamente destacado de todos os outros picos. Bom, lá fomos apanhar um teleférico ou gôndola, ou mesmo cesta, como dizem alguns portugueses, até ao Glacier Paradise. A vista estava toda encoberta, mas conseguíamos distinguir bem o glaciar, magnífico. conseguimos ver um ótimo filme explicativo e entramos nas grutas de gelo, magníficas, com estátuas de gelo, jogos de luz, um bar, um escorrega e águias. Saímos para uma plataforma com temperatura negativa, subimos umas escadas e fomos fustigados pelo vento. Foi uma experiência e tanto. Estariam menos 3 graus, feels like menos 11. Tentámos ver Schwarzsee, mas não se via nada. De novo cá embaixo, tomámos um belo chocolat chaud noutro bar de outro hotel. E daí fomos ver as grutas com quedas de água azul, turquesa, no meio de uns passadiços pagos, mas valeu muito a pena. Mesmo com um dia feio, apanhámos depois um funicular até Sonega e daí fizemos uma caminhada pelo lago e parámos num restaurante, Chevroni, maravilhoso, onde tomámos bebidas para ganhar forças. Daí, subimos de novo ao teleférico e tivemos que apressar o passo para conseguir apanhar o último. Não sei como tive fogo. Já cá embaixo, voltámos às lojas de desporto, souvenirs, pósters e fomos a outro café. Nota, desde o hotel aos restaurantes e cafés, os empregados eram quase todos de origem portuguesa, normalmente do norte, por exemplo, da Beira Alta, todos muito simpáticos e trabalhadores. Ouve-se falar o nosso idioma nas ruas. À noite, jantámos num belo restaurante italiano e voltámos ao hotel para jogar azulejo. É o que apetece. Ainda bem que tínhamos mais outro dia, que amanheceu radioso, para podermos passear à vontade. Só por isso, vamos ouvir What a Wonderful World de Sam Cooke.
Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took. But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Primeiro, apanhámos um comboio de Cremalheira até Grönningrad, a 4 mil metros de altitude. Aí sim, vimos o majestoso Matterhorn, destacado das restantes montanhas, no meio da neve. A própria viagem até lá também é um deleite para a vista. Tirámos imensas fotografias, até com toblerones de chocolate, com o formato inspirado neste monte. Vimos muitos asiáticos, chineses, japoneses, indoneses e até filipinos. Aqui havia um hotel que incluía observatório. Este passeio é imperdível. Voltámos para baixo e apanhámos de novo o funicular da véspera para fazer o passeio dos 5 lagos. Espetacular, com lagos lá em cima, um de cor azul turquesa. Apetecia mesmo tomar banho e talvez não fôssemos os únicos. Viemos a pé até Zermatt. Passámos de novo pelo Chevroni, ainda mais apetitoso, sobretudo na esplanada, com guarda-sóis brancos e também de palha. Como disse uma alemã, em estilo Mykonos. Esta famosíssima trilha dos 5 lagos é uma das atividades mais incríveis para se fazer na Suíça, com início em Blauherd, paragem nos lagos Stélisee, Gringisee, Grünsee, Mögisee e Leisee. Destino final, Leisee, Sonega. E viemos a pé até Zermatt, cerca de 4 horas e de 10 km ao todo. Cá embaixo, fomos ao hotel apanhar a tralha e aproveitámos o transporte elétrico para a estação, onde apanhámos um direto para Berna, com metade do caminho através de um túnel, creio que de Lötschberg, o que tornou a viagem rapidíssima, e eles andam também muito depressa. Na capital, já a nossa conhecida, jantámos bem numa brasserie e dormimos melhor num hotel muito agradável, no centro. E no dia seguinte, passámos por todos os pontos já nossos conhecidos de dois de nós. Para um, era tudo novidade. desde o pub aos ursos, ao restaurante, ao rooftop da universidade, que tem ligação direta para a Gare, passando pela catedral que até subiram e que tem uma vista magnífica, bem como o relógio Ziegerlog e a rua principal com alçapões e arcos e bandeiras. Gosto sempre de ir a sítios onde já estive antes, neste caso há um ano. E ainda as fontes coloridas, a ponte, o rio, desta vez de um azul esverdeado belíssimo, a cidade velha, a Rathaus, parlamento, vistas para as mansões, fachadas pintadas com varandas douradas e flores. Tínhamos duas opções para continuar o dia e decidimos pela de melhor clima, o lago Oeschinensee, um lago pequeno, de penhascos altos, acessível por teleférico, podendo até regressar-se a pé até à aldeia. Aqui em Midland, a Suíça é lindíssima, com casinhas, chalés em montes verdes, acima da linha de comboio, vacas, florestas, vales e desfiladeiros e altas montanhas ao fundo com neve, prados verdes e flores. Saímos em Kandersteg, pusemos as mochilas nos cacifos, atravessámos a aldeia pelos prados, com chalés floridos, com a lenha bem cortada e bem guardada, e apanhámos o teleférico lá para cima. Os dois andaram de tobogã e eu fui para o terraço apreciar a vista. Descemos ao lago, seguramente um dos mais bonitos da Suíça, com água azul turquesa. Foi outra passeata fabulosa, haja pernas. Havia quem estivesse a passear de barco a remos. Este lago está mesmo enfiado no meio de montanhas altíssimas. Vimos algumas cascatas. E voltámos a apanhar o comboio até Brigue, praticamente na fronteira com a Itália, e tínhamos um minuto para mudar para o comboio para Lausanne. Que stress! A plataforma 7 estava repleta de trabalhadores italianos de regresso ao seu país depois de um dia de trabalho. Saímos do comboio, tivemos que atravessar esse enorme ajuntamento, descer uma rampa a correr, passar pelo túnel e subir a rampa para a plataforma 8. Só ouvi chamar mãe, o que terá enternecido o maquinista, que lá esperou que eu acabasse a minha corrida para conseguirmos os três entrar no comboio. Foi por um triz, não sei como tive folgo. Voltámos a atravessar o Valais e entramos na zona do Lago Léman, Chillon, Montreux, Vevey, Lavaux, Lausanne, onde nos esperava uma bela raclette caseira na casa deles. Fomos mesmo bem recebidos, de forma aconchegante e hospitaleira. Nota, em alguns comboios da Suíça, há estações tão pequenas e com tão pouco movimento que o comboio só lá para se tocar uma campainha, como cá nos autocarros. Por isso, os horários vão sendo ajustados. Da mesma forma, se um comboio se atrasar e tiver uma conexão numa estação próxima, essa conexão pode esperar pelos passageiros do comboio que se atrasou. No último dia também tínhamos várias opções e estava um dia belíssimo. Fomos então para Vevey visitar o Museu Alimentária, interessantíssimo, moderno, interativo. Vevey é uma terra muito bonita, em plena Riviera Suíça. Consegui entrar na boutique da minha amiga suíça para lhe dar um beijinho. Vevey tem um gigante garfo espetado no lago, mesmo em frente do museu. Explicavam tudo sobre alimentação, produção, digestão, comer à mesa, piqueniques, conservação de saladas, pôr à mesa, utensílios, termas, peso, calorias, roda dos alimentos, package, necessidades por faixa etária. Depois, apanhámos um comboio de cremalheira em Montreux até aos Rochers de Naye, bem altos, de onde se tem uma vista soberba para o lago. Ficámos lá a apreciar a vista, bem diferente da que tinha visto no fim do inverno, a ver as peripécias no ski. Descemos, passámos por Glion e pela famosa escola de hotelaria, pela igreja ainda na montanha. Vimos uma cabra aos saltos, o monte chamado Dom de Jaman e os Dom du Midi ao longe. Passámos por um cartaz alusivo a Claude Nobs, o fundador do Festival de Jazz de Montreux. Nesta cidade, vi uma antiga companheira de ginásio de Lisboa. Voltámos de comboio, mas saímos em Cully. Viemos parte do caminho a pé, junto ao lago, e outra parte de bicicleta elétrica. Quero uma! Estas aldeias são lindas, com vinhas quase até ao lago, boas casas, e onde se respira uma ótima qualidade de vida, com mães a passear os filhos nos carrinhos, caminhantes, corredores, nadadores, paddle sub, crianças a andar de bicicleta, mais bicicletas. Deixámos as biclas em Uxi e apanhámos o metro, que prático. Fomos a um rooftop tropical, jantámos numa brasserie instalada num antigo casino, na avenida que tem os mais belos edifícios de Lausanne, servidos por empregados de calções, todos muito cool. Para despedida, depois do pequeno almoço, caminhámos durante uma hora pela Rua dos Palácios, Igreja de São François, Rue du Bourg, muito chique, Ponte de Bessières, Ripone, Place de la Ripone, Palácio Romine, Rue Le Halle, Torre Halle, Edifício Bel Air, Metrópole, Flon e, adeus, até à visita seguinte, menos de um mês depois, iniciada ainda antes de novembro e sem chuva, ao som de November Rain, de Guns N' Roses. Terceira etapa, outubro-novembro. Desta vez aterrei antes das 10 da manhã, conseguindo apanhar um comboio muito rápido. Achei logo que o tempo estava quente, pois no comboio iam pessoas de t-shirt e de alcinhas. Eu própria também só levava uma mochila, por isso também não tinha muita roupa. Já em Lausanne, decidi dar continuidade ao meu projeto de ver todos os museus da cidade. E assim fui para a plataforma 10, já referida, para visitar os novos museus que entretanto lá se instalaram. Vi a exposição permanente do Museu de Fotografia, L'Elysée, muito interessante. E até fiz sessões fotográficas no estúdio. Este Museum District é muito moderno e bem localizado junto à Gare. Depois fui passear pelas ruas estreitinhas do centro histórico, já enfeitadas para o Halloween, com calma e tranquilidade. Estava tão bom tempo que passei o dia de manga curta e cheguei à Place Ripone, com o fito de visitar os museus do Palácio Romine, todos gratuitos. No andar de cima, o Museu de Zoologia, cheio de animais, na sua maioria embalsamados, aves, macacos, girafas, tantos que fiquei impressionado. Desci depois ao Museu de Geologia, cheio de pedras, rochas, corais e fósseis, numa coleção muito completa. Finalmente, no andar de baixo, visitei ainda o Museu de História e de Arqueologia, com maquetes de castelos, armamento antigo, loiça do tempo dos romanos, joias e moedas. Que interessante! Continuei o meu passeio pelas ruas bem minhas conhecidas e atravessei a ponte de Chaudron, bem alta, com panoramas magníficos. Já com a minha filha, fomos a uma loja de desporto e depois, já os três, tomar uma bebida a um bar no Flon antes do jantar. Que bom reencontro! Jantámos num muito pretendido restaurante previamente reservado. Vamos já ouvir Bad Moon Rising, de Creedence Clearwater Revival, uma música que me lembra sempre a minha infância. Também cheia de quintas e florestas, também me lembro sempre dos paraísos da minha infância, seja Foz do Douro, seja Bussaco. De manhã, peguei no carrinho de compras e senti-me uma verdadeira suíça às compras no supermercado. Almoçámos e à tarde apanhei o barco para Evian-les-Bains, em França, a relatar num próximo programa. Em todo o caso, um dos meus objetivos era Lausanne, vista do lago. Cumpriu e bem. Que vista maravilhosa da cidade! Nota, para o lado francês também é muito bonito, com as montanhas mais altas. Passei por Uxi, vi as esculturas de metal, a Étoile du Lac, no Porto, à beira do lago, com vista para o lago Léman e para os Alpes, e a Éole, localizada na Marina, nas margens do lago, um grande catavento em forma de C. O dia estava tão bom que apetecia mesmo mergulhar. Foi por pouco. E nessa noite continuou a movida. Eles foram para o seu programa com amigos e eu aceitei os desafios do museu e fui para a vernissage de inauguração da exposição A Chair and You, de cadeiras, no outro novo museu da Plataforma 10, o MUDAC, Museu de Design e Arte Contemporânea. Para além da exposição ser ultramoderna, completa e bem apresentada, estive no cocktail sozinha, sem conhecer ninguém, a observar e a divertir-me. No discurso de abertura até foi referido Fernando Pessoa. Desta vez, pareceu-me que o público era maioritariamente suíço e muito eclético. No dia seguinte, fomos só as duas para um programa relaxante nas termas de Yverdon-les-Bains. A cidade em si, perto do lago de Neuchâtel e das montanhas do Jura, tem edifícios muito coloridos, um castelo, uma igreja interessante, mas vindo-a mal do autocarro. Faz parte do percurso Grand Tour na Suíça. Vamos ouvir Jura, de Rui Veloso.
Jura que se tiveres uma aventura vais contar uma mentira com cuidado e com ternura. Vais fazer uma pintura. lugar com uma tinta qualquer. Que ciúme é queimadura que faz o coração sofrer. Não vais ter uma aventura, porque eu hei de estar sempre à altura de saber que a solidão é dura e o amor é uma fortuna.
As termas são magníficas, com mais de 1.300 visitantes diários, com piscinas exteriores e interiores de água quente, bem como jacuzzi ao ar livre. Gostámos imenso desta experiência e depois prosseguimos para outra, também para mulheres, desta vez para o excelente outlet em Alamã, onde comprámos artigos de desporto, gangas e decoração, tudo a bons preços. Voltámos já aos três para a cidade e fomos ao teatro, bem perto da casa deles, ver uma peça improvisada, hilariante, subordinada ao tema da dança das cadeiras, Les Chaises Musicales, da companhia Cabaret Littéraire. O teatro chama-se 2.21. A música que vou passar agora parece-me bem apropriada. Make Me Smile, de Steve Harley and Cockney Rebel.
You've done it all. Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. You have to hide. Oh,
come up and see me
to make
me smile.
I do what you want.
Na manhã seguinte, apanhámos o comboio para Tour, nas margens do lago Tunisi, perto de Interlaken. Que dia, que cidade! Tem pontes de madeira como em Lucerne, escadas com teto de madeira como em Lausanne e depois em Fribourg, castelo que mais parece os da Alemanha, rua com arcos e alçapões como em Berna e muitas esplanadas à beira do lago como em Genebra. Passámos pela cidade velha abaixo do castelo, na margem direita do rio. Fomos à Obere Hauptgasse, a rua principal, paralela ao rio, com dois níveis de passeio, um deles construído nos telhados das casas. E fomos pelas escadas até ao castelo, muito alto, com um interessante salão de cavaleiros, peças históricas muito antigas e janelas com vistas maravilhosas para os quatro lados da torre. Conseguimos avistar o Jungfrau e foi aqui que percebi qual era, comparando com a imagem que tinha do quadro de Ferdinand Holden. Entramos na igreja e depois fomos pelo lago, com casas espetaculares, quase dentro de água. E até um chateau ao jeito dos do Loire. Andámos imenso a pé e autocarro, com duas paragens muito interessantes. O castelo de Oberhofen, com a sua icónica torre quase a mergulhar no lago, e Merlingen, de onde sai um teleférico para as montanhas, e onde tomámos uma bebida ao crepúsculo, ou a uma hora, entre chien et loup, expressão francesa que aprendi na altura, designando o momento onde não se distingue um cão de um lobo, a hora a que a luz vai diminuindo, pelo que facilmente se confunde um cão com um lobo. Daí ao nosso destino, apanhámos autocarro, comboio em Interlaken, onde tínhamos estado há precisamente um ano, teleférico em Lauterbrunnen e ainda um comboio para Grütschalpe e depois para Murren. Quase tudo à noite. Que aventura! Chegámos pelas 20 horas, que experiência, a esta aldeia sem carros e àquela hora sem gente. Lá conseguimos que nos dessem de jantar, no nosso Sports Chalet, por sorte. De manhã, a vista é perfeita, campos de terras e atrás, o Aiga, o Mönch e o Jungfrau, com as suas netas. Vamos assim ouvir Eterna, Amra, Samantha Fiona.
Meu coração me chama. Agora eu sei onde eu estou.
Minha eterna, minha eterna, minha eterna.
É a paisagem mais impressionante da Oberland de Berna, centrada numa cordilheira com três picos, o Aiga, 3.970 metros, o Mönch, 4.099 e o Jungfrau, 4.158. Nota, uma pequena correção ao episódio anterior sobre a Suíça, onde disse que o teleférico que fizemos para Jungfrau é o teleférico mais alto da Europa. Mas não, por exemplo, os teleféricos que fizemos em Zermatt são mais altos. Passeámos a pé pelo meio dos chalés de madeira até ao teleférico que nos levou a Schildhorn, a montanha que serviu de cenário ao filme do 007 ao serviço de Sua Majestade, com o primeiro restaurante giratório do mundo, o Piz Gloria, a 2.970 metros de altitude, com vista de 360 graus, onde cortar a respiração, até conseguimos avistar o Mont Blanc. À volta deste mirador redondo, o Passeio da Fama, onde os atores, dutos e outros intervenientes no filme contam peripécias sobre as filmagens, quedas, ski sem saberem fazer. No andar de baixo, um pequeno museu dedicado a este filme, bonecos, cenas, helicóptero, carro. Podíamos lá passar o dia, mas descemos de novo o teleférico para Birgo, onde comemos qualquer coisa, e passeámos os três por uma trilha metálica que tinha pontes de aço a ver-se o chão a muitos metros de distância, ou eles, os dois jovens, a andarem de gatas pelo meio de um cilindro de rede de aço, também com o chão a ver-se lá embaixo. Impróprio para quem tem vertigens, mas belíssimo. Que vistas! Ainda conseguimos ir à piscina de água quente, com paredes de vidro, a olhar para o Jungfrau. E finalmente descemos a pé para uma aldeia abaixo, chamada Gimmelwald. Passámos por vaquinhas, chalés, flores, leitarias cheias de chocalhos pendurados e lojas honestas. São lojas com produtos locais à venda, sem vendedor e com uma caixinha para pôr o dinheiro. Também se pode pagar com o telemóvel. Incrível! Por fim, apanhámos outro teleférico para Lauterbrunnen, apinhado de gente, e depois o comboio. Lauterbrunnen é também uma aldeia maravilhosa. No meio do vale, em Ju, o mais profundo da Europa. Para terminar o domingo, comemos uma bela fondue e também rosti, já em Lausanne, no restaurante que eu considero o meu porto seguro. Na segunda-feira, passei por zonas de Lausanne que não conheço tão bem, como o Parque Mont-Repos, onde mais um edifício enorme e lindo me surpreendeu, o Tribunal Federal, e também a casa onde viveu Pierre Coubertin e onde chegou a funcionar o Museu Olímpico. Também vi neste belíssimo jardim gaiolas com pássaros exóticos. Depois, continuei a descer, passando por avenidas com ricas mansões, mais jardins, um promenade e um teatro, e apanhei o comboio para Fribourg, onde se fala francês e alemão. As calçadas íngremes, as casas góticas, imaculadamente preservadas, e as inúmeras fontes fazem desta cidade uma das mais lindas da Suíça. Assente numa península rochosa, numa curva do rio Sarine, nesta cidade fiz um percurso a pé, através de um mapa que me foi dado pelo turismo, passando pelas ruas comerciais, tribunais, pela basílica, pontes de madeira com vistas panorâmicas, subi às muralhas de um castelo e a uma das suas torres, bem alta, e terminei num funicular movido à água, se bem compreendi, antiquíssimo. Ao fim da tarde, já em Lausanne, fomos a outro par, há imensos, e depois jantaram no restaurante. Quando chegámos, a nossa mesa estava ocupada e ainda não eram 8:30. Para compensar, ofereceram-nos uma taça de prosecco a cada um de nós. Na verdade, as pessoas antes das 8:30 já tinham recebido na mesa a precisão destas pessoas. E no último dia, para além de ver montras e ir a correr ao Outlet, fiz de novo um trajeto de comboio numa linha que eu adoro e que, às vezes, me faz lembrar a do Estoril. Passando por Chillon, Montreux, Vevey, Saint-Savin, Cluny, Vitry, Cluny, Lausanne, Renin, Saint-Pré, Alamain, Rolles, Lan, Nyon, Genève. Conseguimos almoçar na universidade. Que orgulho e que saudades! Para despedida, ficamos ao som de Le Vitrine, de Guy Francis Cole e Julia Minkin. Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo. Voyage, voyage.